FM Network.
Fala pessoal, tá começando mais um Texanos Brasil aqui no FM Network. E semana de vitória, semana de alegria. Finalmente o Texans venceu na temporada. E eu avisei que seria contra o Jaguars. Eu avisei. Quem quis embarcar, embarcou. Quem não quis, perdeu o bonde agora só daqui a 15 dias. E eu tô aqui ao lado do Henrique. Beleza, Henrique?
Eita, beleza. Fala, gente. Uma vitória sofrida. É a nossa primeira vitória na temporada. A gente continua em último na divisão, mas invictos na divisão. Igual nosso treinador destacou isso. Positivo. Uma vitória e um empate, tendo divisão.
Eu me empolguei aqui, eu acho que até esqueci de dar boa noite, boa tarde e bom dia pro pessoal. Então, boa noite, boa tarde e bom dia, pessoal. Que uma vitória que estava por detalhes desde a primeira semana, né? Mas infelizmente o time pipocava e o resultado disso eram três derrotas e um empate. Mas nessa semana foi diferente. Uma vitória que, em termos de desempenho, não foi muito diferente do que vinha nas últimas semanas, mas nessa semana a gente teve um destino diferente, né? A gente pegou o Jaguars, que historicamente é o freguesaço do Texas. A gente tá 9 vitórias seguidas sem perder pro Jaguars, que é uma coisa impressionante. E desde 2011, a gente só perdeu 4 jogos pro Jaguars, que foi em 2017 e em 2013. Então, assim, é uma coisa impressionante o desempenho do Texas nesses últimos anos. E a freguesia do Jaguars se comprovou mais uma vez, né? E o Trevor Lawrence tá 0-2 contra Davis Mills. Davis Mills é o pai do Trevor Lawrence, e são números, são fatos, e não tenho o que argumentar. Então, Henrique, bora falar desse jogo aí que...
Falando do Trevor Lawrence,
pode falar.
A gente critica o Mills, vai criticar, mas o Mills é uma escolha de terceira rodada. Quem viu o jogo ontem, não tinha um... O Trevor Lawrence do college não é aquele que estava jogando esse domingo. Realmente é um dos prospectos assim, mais me surpreendeu negativamente, porque o Mills acabou vencendo o segundo jogo contra um dos maiores prospectos assim, nos últimos 5 anos.
A verdade é assim, que o Trevor Lawrence está longe de ser o quarterback que se imaginava, né? Já era para estar no primeiro ano, foi ok, é calor e tudo mais. Mas nesse segundo ano já era para estar sendo um quarterback mais consistente, né? E não conseguiu fazer isso. A nossa secundária jogou muito bem contra ele. Então, perder. E olha que o Texas deu bastante. A gente até vai discutir isso. Muita chance, né? Porque jogava em Tampa 2, Tampa 2, como o nome original diz, mas isso deu ganhos ali, aquelas bolas no meio ali, em zona, foi um tormento pro Texas em alguns momentos, e o Jaguars avançou boas jardas assim, né? 20 jardas, 18 jardas, deu uma conversão de terceira para 18. O cara teve uma recepção de 20 jardas, né? Convertendo. Então, até um certo momento ele soube atacar, mas de resto, bem pobre o nosso querido Trevor Lawrence. E em termos de estatística, né? Ele tá muito, como a gente já tinha falado na semana passada, as estatísticas dele, de Davis Mills, são muito próximas. E nessas semanas ficaram mais próximas ainda, porque Trevor Lawrence igualou em em interceptações, né?
E ninguém fez touchdown.
Ninguém fez. Não, o De... De... Ah, não, o Davis Mills não fez touchdown, né?
Não, foi corrido.
É verdade. Termo de porcentagem, ele tá com 62,4, Davis Mills 62,7. Jardas por tentativas, 6,3 para Davis Mills, 6,8 Trevon Lawrence. Então, você vê que o desempenho é bem parecido mesmo. Mas, Henrique, que você gostou da partida? Que você acha aí? Que você achou desse jogo de domingo, da primeira vitória do Texans, na temporada contra o Jacksonville, fora de casa?
Bom, uma vitória assim, 13 a 6, poucos pontos. Começou bem feio, assim, com três jogadas e punch, três jogadas e punch. Acho que foram cinco, cinco punts seguidos. Aí, field goal do Jaguars, field goal nosso. A defesa dos Texans conseguia segurar, assim, a pressão não estava chegando. O Trevor Lawrence foi só um QB hit, nenhum sec, mas a secundária segurava os passes. O jogo corrido entrou um pouco, teve um drive específico que o Etienne conseguiu duas corridas boas, uma de 30 jardas, mas conseguimos segurar o jogo corrido de uma maneira geral. Assim, no total foram 136 jardas corridas. A gente estava tomando isso de um running back do time. Eu tinha o outro.
Na verdade, essa jarda, a maioria dessa, boa parte dessas jardas foi no primeiro quarto, né? O restante foi nos três quartos. Texas conseguiu neutralizar depois do jogo corrido, mas no primeiro quarto estava bem complicado mesmo.
Assim, de destaque positivo, eu acho que aí é o de todo mundo, é o Damian Pierce, marcou o touchdown e correu para 99 jardas. Esse é o terceiro jogo desde que ele virou titular que ele tem um touchdown, assim, em sequência. Tem muito bem, quebrou muitos tackles. Eles até têm a informação certinha aí do recorde de quantidade de tackles, mas ele foi o grande destaque.
Foram 17 tackles perdidos que a defesa do Jaguars teve contra o Damon Pierce, o maior registrado pelo Pro Football Focus na história.
Então vem muito bem. Acho que é o grande destaque. E a secundária como um todo, assim, o Alan Petrie segue bem, o Derek Stingley foi muito bem, assim, primeira interceptação, dois passes defletidos, Desmond King também teve três passes defletidos, então positivo foi isso, o negativo continua sendo o resto do ataque. E assim, o Damian Pierce sozinho tem metade, o ataque total deu 250 jardas, o Damian Pierce sozinho deu 100, em corridas mais 14, deu 113, então ele deu quase metade. Então o ataque é minha maior decepção, assim, de uma maneira geral, salvando o Damian Pierce. E a nossa secundária melhorou muito do ano passado para cá.
Além do destaque do Damon Pierce, que teve outra estatística também interessante, né? Que desde 2019, ele é o primeiro running back calor a chegar a mais de 400 jardas nos cinco primeiros jogos. E desde 2000, apenas nove running backs conseguiram tal marca. Então, para você ver que o impacto do Damon Pierce nesse ataque do Texas,
No primeiro
né?
jogo ele ainda dividiu, só no segundo que ele
Exatamente.
virou
Não,
mais titular.
primeiro jogo, Buckhead, né? Jogou mais do que ele.
Jogou mais do que ele.
Eu vi até o Aaron Wilson fazendo uma projeção que ele tá indo pra uma temporada de 10 touchdowns corridos e 1.400 jardas corridas. O que se for isso, vai ser o calor ofensivo do ano, tranquilamente. Porque 1.400 jardas para um calouro de quarta rodada ainda, né? É bem impressionante. Além do Damon Pierce, eu queria destacar a nossa secundária, porque a nossa secundária é uma secundária redondinha. Desmond King jogou muito bem, evitou, teve uns dois passes desviados, que foram fundamentais, fundamentais. Derek Stingley com sua primeira interceptação, e a interceptação dele é linda, linda, porque ele vai recuando, ele vai procurando o wide receiver que receberia a bola do Trevon Lawrence, se posiciona e faz a interceptação. Então, mostra ali é talento puro de cornerback. Aquilo ali é instinto puro de cornerback. E fico feliz que o Dex Stingley já consiga, né, sua primeira interceptação na temporada. Digo outra coisa boa, a linha ofensiva foi bem. Demo Pierce correu bem. Até o Buckhead, em alguns momentos, teve algumas boas corridas. Deu proteção para o Davis Mills, só teve um sack. Que eu volto a dizer, Davis Mills, ele precisa aprender a soltar a bola quando o time está pressionado. Toda vez que o time está pressionado para ou vencer ou para assumir a liderança no placar, Davis Mills trava, segura a bola demais e sofre o sack. Só rever os jogos que você vai ver. Todas as oportunidades que o Texas tem de passar à frente, Davis Mills sofre um sack porque segura a bola demais ou porque a chamada é muito ruim. E aí o time não aproveita e acaba perdendo a oportunidade, né? E hoje não, né? No domingo, o time soube aproveitar, né? Foram dois turnovers no meio de campo, que a defesa parou o ataque do Jaguars, a interceptação do Derek Stingley. Não vou contar a interceptação do Desmond King, porque foi ali no desespero, né?
Teve um fumble recuperado pelo Jalen Pitre que o juiz voltou depois.
Exatamente. Que eu achei, assim,
É,
bem. Eu, sinceramente, eu não votaria, não.
também não.
Não é porque é clubismo, não. Porque, assim, quando ele pisa, é porque quando começa a bola a soltar. Quando ele dá o segundo passo, né? Que seria, que configuraria como futebol movie, né? E por isso que eu não votaria. Mas, enfim, de qualquer forma, não interferiu no resultado. Boa vitória, dá moral. O time vai agora para bye week com a moral lá em cima. Recuperar os jogadores que estão machucados. Tem uma galera que passou a semana ali no, no, na listagem, né, no departamento médico, que poderiam não jogar. Uma boa vitória, não foi uma grande vitória, não foi uma das vitórias mais bonitas, mas é uma vitória que dá tranquilidade, né? Dá, tipo, dá uma confiança maior para o time voltar daqui a 15 dias, possa surpreender aí e conquistar uma vitória contra o Raiders. Então, fico feliz, o time voltou a vencer e já estava merecendo. Sim, o Texas jogou cinco jogos, em todos foram competitivos. Tal, o menos foi contra o Chargers, mas mesmo assim chegou num dado momento que poderia vencer, poderia assumir a liderança e vencer a partida, mas não aconteceu, infelizmente. Então, em todos os jogos, o time foi competitivo, em todos. Então, assim, o Texas não é o pior time da NFL, não é, e que possa vencer os próximos jogos, né? Vai ter agora uma tabela mais tranquila, né? Daqui para frente. E aí vai ficar mais fácil para conquistar aí as vitórias. Estamos apenas dois jogos, né? Do líder da divisão, que é o Titans. E ainda. Ah, não vou empolgar muito, não. Mas. Porque a nossa divisão tá muito
É,
boa.
divisão
Tá muito.
é fraca.
O Titans se livrou de tomar a virada do Carson Wentz no último segundo. É inacreditável. E se não fosse qualquer outro jogador, teria vencido. É impressionante. De destaque de negativo, eu falar que a pressão do pass rush não foi muito boa. Só teve uma pressão. Não gostei. Os linebackers, muito mal. O time melhorou quando começou a rotacionar. Entrou ali o Neville Hewitt, entrou o Garrett Wallow, fez uma boa jogada. Christian Kirk saiu, depois voltou e fez uma boa jogada. Mas os linebacks foram bem ruins. Acho que daqui a 15 dias, essa galera aí tem que ver aí como que vai ser esse negócio. Porque tá complicado. Estavam perdendo muito tackles e não estão contribuindo para parar o jogo terrestre. Vamos ver agora com o Christian Harris, que poderia voltar agora, nessa semana. Mas certamente deve votar contra o Raiders. Vamos ver aí se ele já vai causar um impacto na sua volta. E o Davis Mills, né? Infelizmente, Davis Mills, ele tá caminhando aí para uma temporada e infelizmente ele não vai ser o nosso quarterback titular para 2023. Mas ainda tem margem ainda para melhorar. Mas por enquanto tá bem fraquinho mesmo.
Se ele levar esse time para o playoff, a gente pede desculpa e.
Não, se ele levar para o playoff esse time, mesmo ele não sendo o principal causador, eu acho que tem que dar mais um ano para ele.
É, aí ele ganha mais um ano. Aí eu acho que ele ganha com certeza.
Eu acho que ele ganha mais um ano. Agora, se tiver 6 vitórias, 5 vitórias, desempenho parecido da temporada passada, aí vai depender do desempenho pessoal dele, e foi durante a temporada, né? E
É.
aí é o que
Ele tá muito
é, e aí é
ruim.
que é o pegado, né? Esse é o complicado de acontecer. Mas agora o time vai de bye week, vai aproveitar a vitória e tomara aí que daqui a 15 dias aí a gente volta vencendo mais uma partida. Você quer falar dos destaques negativos, Henrique?
Não, eu tinha falado que era o ataque como um todo, tirando o Damian Pierce, mas eu concordo, assim, é. Bem mais o Davis Mills, a linha ofensiva, na verdade, está muito bem. E defesa contra jogo corrido, que são basicamente os linebackers, não tem estado bem a temporada toda. Mas não acho que vem um destaque individual negativo muito grande. Se o Davis Mills fica mais evidente que a bola está na mão dele o tempo inteiro e ele não arrumou nada. Mas ele teve alguns passes muito bons, ele tem momentos muito bons, mas no geral está bem mal.
Pois é, então bora aí pro nosso próximo bloco, que a gente vai falar aí da temporada, né? Até agora, e a gente vai eleger aí os destaques e as decepções do Houston Texans até agora. Bom, pessoal, voltando aqui pro nosso próximo bloco, e esse bloco é um especial de desempenho, né, do que aconteceu até aqui. A gente dividiu aqui 4 categorias, né? São destaque da temporada, jogador subestimado, jogador decepção da temporada e melhor e pior setor do time. Vamos começar com o melhor e pior setor do time, Henrique. Para você, qual tem sido o melhor e o pior setor do time do Texas até agora?
Olha, o melhor, eu tenho achado que a linha ofensiva melhorou muito, mas não acho que é o melhor setor do time. Acho que o melhor tem sido a secundária mesmo. E o Texas já conseguiu, 4 interceptações na temporada, tá muito bem. Não, 6 interceptações, diversas de fim de jogo. Tem conseguido, assim, a pressão varia. Nesse último jogo não teve, mas tinha uma quantidade boa de sec. A gente tem o Jerry Hughes, já está com 4 sacks. A defesa melhorou, mas a secundária eu acho que ainda está sendo o destaque da defesa. E como a defesa é o destaque do time, o setor eu acho que é a defesa. E o pior, o setor é secundária, os defensive backs. O pior, infelizmente, é o setor de quarterback, mas aí é uma pessoa. Mas aí eu falaria os linebackers, que a defesa está muito bem, mas os linebackers têm descolado um pouco, tanto no jogo corrido quanto muito das marcações de passe curto no meio do campo, assim, em zona. As zonas estão, assim, tem dado muito espaço. A gente vê que o Texas joga com safeties muito lá no fundo, os linebackers não conseguem marcar esse campo todo que os safeties estão dando para eles, e também não seguram tanto o jogo corrido. Então, para mim, seria pior setor quarterback, mas se não os linebackers, e o melhor setor a secundária.
Concordo com você que a secundária é o melhor setor do time até agora. Acho. Você vê que pelo menos cada um jogador teve destaque em algum momento na temporada. O Jalen Tolles jogou bem no primeiro jogo. O Jalen Petrie jogou muito bem contra o Bears. Derek Stingley jogou bem contra o Jaguars agora, né? O Steven Nelson foi muito bem contra o Broncos. Ele vem sendo regular durante toda a temporada. E o Desmond King também apareceu no jogo de domingo. Então, assim, em algum jogo alguém foi destaque. E é uma secundária que, assim, o Texas cede muito a poucas jardas, né, de passe. Então, tem mantido um bom padrão. E do pior setor, eu vou com o Tyrant, porque eu não acho. Eu acho que o linebacker também tá bem ruinzinho. Mas eu vou do Tyrant porque quando começou lá no training camp, se falava que o Pepe Hamilton iria implementar os Tyrants no jogo ofensivo. E até agora, ninguém se apresentou muito bem, né? Começou o Joe Howard bem lá na semana 1 contra o Colts, com dois touchdowns, depois não apareceu mais. O Foreign Brown foi cortado já. Jordan Akins voltou. Não recebeu muitos targets, mas hoje é o Tyrande com mais recepções, 86 jardas, e já tem um touchdown. É um setor que prometia ter um melhor envolvimento e pudesse ser fundamental no desempenho do ataque, mas até agora não entregou. Então, por isso que eu vou com o grupo de Tyrants como o pior setor do time até agora. Jogador de decepção, Henrique, da temporada até agora.
Tem sido o Davis Mills, porque ele está bem longe do jogador que ele foi nas últimas semanas do ano passado. Assim, a gente esperava uma melhora do ano de calouro para esse segundo ano, mas ele está bem abaixo do que ele estava no final. Então, já falou muito aqui, mas para mim ele é decepção.
Eu também vou com você, não tem como ser diferente do diferente, não. A gente esperava que o Davis Mills pudesse crescer, né? Continuar crescendo o desempenho que ele teve na reta final da temporada passada. Mas infelizmente ele deu uma regredida e ele até agora não entrou em conexão com o Pepe Hamilton aí nas chamadas. Vamos ver pro restante da temporada se essa conexão da liga para o time conseguir mais vitórias, mas até agora tem sido bem complicado. Próximo quesito, jogador mais subestimado da temporada, hein? Para você, quem é?
Bom, eu acho que, assim, pela gente nem tanto, mas por quem não acompanha o Texans é o Nico Collins. Assim, nunca foi mencionado nada fora daqui de quem vê só o Texans. Nunca foi mencionado e tá aí com quase 300 jardas, né? Liderando o time em jardas, não em quantidade de recepções, mas com uma média de 18 jardas por recepção. E todo mundo, assim, ninguém fala dele, eu não vejo ele em fantasy de ninguém. Ele tá melhor que o Cooks, que tá no meu fantasy, por exemplo.
Sim. Ele vem crescendo, né? Ele vem sendo mais envolvido no ataque pelo menos nas 2 últimas semanas. Tomara que o Texas use mais, até porque o Brandon Cooks está sendo bem marcado. Então, tem que envolver mais o Nico Collins. Ele é forte, ele tem um atleticismo bem interessante, o Nico Collins. Tem uma boa velocidade, não é uma velocidade de elite. E, cara, bola contestada tem que ser nele. Ele fez duas recepções que foram lindas contra o Jaguars. Uma que deu em posição de field goal, mas depois o Jaguars teve penalidade e acabou entregando a primeira descida. E uma outra que o defensor não tinha a menor chance de pegar a bola contra ele. E ele fez uma recepção muito top mesmo.
Por cima do jogador, assim, muito, muito mais forte que o Corner lá.
Acho que é o. Deixa eu pegar aqui. É o Tyson Campbell. Tyson Campbell era o corner do Jaguars. E o MVP, o destaque da temporada até agora, Henrique? Acho que não tem
Acho
muito
que
o que discutir, né?
ninguém discorda, faz favorito até agora para pro calor ofensivo do ano. Nosso running back, Damian Pierce. Eu acho que não tem. Ele é o quarto running back com mais jardas. Lembrando que ele no primeiro ele era meio reserva. No segundo jogo ele começou a sumir. Tem três touchdowns, tem um touchdown de 75 jardas. É, assim, de um calor de quarto round, uma pick do Browns na troca do Deshaun Watson, só para deixar registrado. Essa pick era do Browns, e a gente pegou o Damian Pierce.
Pois é, o Damon Pierce aí, ele é o nosso running back que a gente tanto necessitava. E, cara, ele vem para ele com certeza, se ele não sofrer nenhuma lesão, né? Assim espero. Ele vem para mais de 1.000 jardas, com certeza. O ataque do Texas com ele é outra coisa, outra coisa. Ele é um running back dificílimo de ser derrubado. O highlights dele contra o Jaguars é coisa linda. Coisa linda, 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 linda. E é como o Henrique falou, né? É a pique do. É uma das piques que veio da troca do Deshaun Watson. Ele foi a escolha de quarta rodada do que veio na troca com os Browns. É o Damon Pierce.
É, e o
Kenyon Green
right
na
tackle, o
ponta.
Damian Green também, e que também tem jogado muito bem.
Sim. Então, assim, não tem como. Se continuar nessa pegada, vai ser o calor ofensivo do ano. Vai ser. Porque ele tem muita produção. Ele é o cara do Texas. Do ataque do Texas. E, cara, ele parece ser um cara que vai mostrar highlights, né? Esse highlights aí. Se ele for o calor ofensivo do ano, com certeza vai ter esse highlights aí
É, ó, ele já tem um touchdown de 75 jardas e esse
Exatamente.
agora que ele ganha, quebra seis, sete tackles na mesma jogada.
Vai tratorando todo mundo e ninguém consegue parar o nosso menino Damon Pierce. Então é isso. Esse aí foram os resumos aí da temporada até agora. Você queria falar mais alguma coisa, Henrique?
Não, não.
É o resumo aí até agora da nossa temporada. E agora a gente vai para o nosso último bloco, responder as perguntas de vocês que nos mandam, e antes de finalizar essa semana. Bora lá? Voltando agora, pessoal, para o nosso último bloco, né? Bom, a gente só tem duas perguntas, até porque que eu botei lá no Twitter muito tarde, né? Então, quase em cima da hora de a gente gravar aqui o podcast. Então, não deu para a galera mandar muitas perguntas. Mas tiveram duas perguntas. Uma, na verdade, é do Laércio Júnior, das perguntas que eu esqueci da semana passada. E até pedir desculpa aí pro Laércio, que a gente está respondendo agora. E ele perguntou se a gente acha se dá para sair com o nosso QB, além de um dos melhores prospectos em edge wide receiver já no próximo draft, ou será que vai ter que dividir entre os dois próximos anos? Eu vou começar respondendo, Henrique, aí depois você quiser complementar. Olha, assim, wide receiver é difícil você resolver todos os problemas no próximo draft. Eu acho que isso não vai acontecer. Você tem que acertar muito, você tem que ter um scout muito bom para estar tá acertando todas as pistas, a maioria, boas, ó, a maioria das suas picks, né, no draft. Até agora, o draft do Texas tem sido sensacional, né? Mas vamos com calma, né? Não vai ser todo ano que a gente vai ter aí quatro titulares já dando um bom impacto no time. Sobre o QB, eu gosto de Bryce Young, eu gosto de Stroud. Como eu já falei aqui, acho que o desempenho do Mills tá tirando ele de ser o QB do Texas em 2023. Se continuar nessa toada, provavelmente o Texas vai pegar um QB lá no draft de 2023. A classe de Edge eu gosto, pelo que eu li, eu não vi nada de tape, nem assisti, eu raramente assisto jogo de college, raramente mesmo, mas pelo que eu li e pelo que eu vi assim de mock draft, tem bastante Edge na próxima classe. É uma classe, parece ser uma classe mais defensiva do que ofensiva. Então, se tem demanda, né, fica mais fácil de você encontrar um talento muito bom. E o wide receiver, tem três wide receivers muito bons no draft que estão sendo cotados, que é o Jordan Addison, de USC, o Jason Smith-Njigba, de Ohio State. Ih, rapaz, agora eu vou esquecer o outro wide receiver. Calma aí que eu vou lembrar agora. Que é o Keyshawn Bolter, de LSU. São os três principais, assim. O resto da classe eu não faço ideia ainda. Como falei, eu raramente vejo coisa de college. Só vou ver lá quando chegar lá perto do. Quando acabar a temporada. Aí eu começo a ver tape, essas coisas. Se for uma necessidade dos tags. Se não for, aí eu nem vejo. Então esses são os três principais. Não sei se o Texans vai priorizar um wide receiver na primeira rodada. Depende muito de quem vai estar lá no disponível. Mas são três prospectos que seriam interessantes se o Texas abordasse, né? E pegasse no draft. Então, acho que, se eu fosse dizer para você, acho que vai resolver em os dois próximos anos. Não acho. Não vai se resolver em 2023. Mas dá para encaminhar muito bem a resolução dos problemas já no próximo ano. Quer complementar, Henrique?
É, não, eu concordo que é uma coisa para 2 anos. Eu acho que esse build do Texans como um todo vai ser no contrato de calouro do Pierce desse draft de agora. Então a gente tem esses contratos, esses 4 anos, porque o Pierce do Stingley, do Petrick e do Green, então assim, são muitos calouros que vão ser bem pagos depois. Eu não acho que a gente vai sair com QB no próximo draft. Porque, assim, na esperança do Texas vencer mais jogos, a gente não vai ter pick top 3, igual ano passado. Então, assim, a classe de edge, igual o Thales falou, é melhor. Então é melhor garantir um edge titular que vai fazer diferença do que pegar um outro QB mais ou menos para dividir com o Davis Mills ou sei lá. Então, acho que em 2 anos, edge wide receiver daria ano que vem, QB talvez no outro.
Pois é. E a última pergunta é do Rafael Bueno Duarte, que ele pergunta é que se dá para iludir ou deixa para o ano que vem, Henrique. E aí?
Eu tô iludido, mas eu já tô iludido por uns 3 anos. Assim, eu sei que esse ano não vai. Assim, o time pode melhorar muito, o Davis Mills pode evoluir, mas eu não tô iludido para arrumar nada esse ano. Mas o que os jogadores, principalmente os do draft, são jogadores novos que vão jogar 4 anos aqui pelo menos, o que que eles têm mostrado, dá pra gente iludir, que assim, que com mais. A gente tem mais dois drafts com pick do Browns no primeiro round. Então são mais dois drafts com duas picks de primeiro round que, assim, aí dá para empolgar, mas acho que pode iludir ano que vem. Esse ano não tem tanta esperança assim, não.
Mesmo que esse time chegue lá nos playoffs de uma forma milagrosa,
Não tem
a
chance
tendência
de ganhar o playoff, né?
a chance desse time tomar um couro na primeira rodada dos playoffs é grande demais, muito grande,
Não, porque
muito
se,
grande.
a gente só iria se fosse aquela sorte da nossa divisão ser horrível e ela é bem ruim.
Vai lá, tipo. Se bem que também a gente não. Venhamos e convenhamos, né? Não tem ninguém. Mas vamos lá, vamos fazer uma prognóstica aqui. Ah, foi quarto da AFC Sul. Pegaria quem hoje? Pegaria o Chargers. Ok, o Chargers tem jogo aí. Chargers tem uma certa dificuldade contra a gente. Mas, pô, tu pegar um Bills, pegar um
Nossa.
Chiefs, é pauleira, velho. Até o Browns, Browns, Bengals, porra, difícil. O Ravens também é chatinho. Imagina o Davis Mills lançando para aquela secundária do Ravens, pô.
Nossa. Não, a gente tentando parar o jogo corrido
O Lamar Jackson.
do Lamar Jackson.
Do Nick Chubb, pô. O Nick Chubb correndo contra a gente, o Henrique, é mais de 300 jardas. É duro. É duro. A não ser que aconteça um milagre aí, né? Mas
Então,
Sim.
vamos iludir para o ano que vem, respondendo aí, Rafael. Sim.
É, ano que vem o time vai ter um capzinho legal para gastar, vai ter duas escolhas de primeira rodada, o que aumenta a chance de você achar, né, talento. O time vai estar mais jovem, em teoria, né? Porque vai ter dois calouros de primeira rodada, pelo menos um de segunda. Tem terceiras rodadas também.
Tem terceira rodada nossa e do Browns.
Então, assim, você tem aí cinco escolhas em 100 picks, vamos botar aí mais ou menos a média. É escolha pra caramba, né? Então, assim, ano que vem já dá uma melhorada. Ou a gente pode até trocar aí essa primeira escolha para um jogador jovem que não precisa, que não vai receber um contrato. Então, por exemplo, até botei lá no nosso grupo que o Panthers poderia estar disponível trocando seus jogadores, né? O Brian Burns, nessa temporada é difícil porque tem o cap lá e eu não sei se o Texas tem dinheiro suficiente para absorver o contrato do Brian Burns. Não sei se tem, aí eu acho, não tenho certeza, mas provavelmente teria que fazer uma engenharia financeira ali para absorver. Mas ano que vem, se ele não for trocado agora, é um nome para se olhar, porque vai estar no último ano, seu contrato, que é um contrato de calouro, que é o quinto ano, com um novo técnico que vai chegar lá no Panthers. Não sei se o cara vai estar comprometido de dar uma renovação que vai comprometer mais o cap do Panthers, e o Panthers não tem picks, muitas picks no próximo ano, só tem quatro picks. Então, assim, ano que vem dá pra você pensar, entrar na temporada pensando em playoffs. Esse ano é muito difícil, né? Mas temporada que vem, você vai ter um time com mais talento, você vai ter ali o Jalen Petrie mais respeitado, Derek Stingley mais respeitado, Damon Pierce. Aí você vai incrementar ali talvez um novo quarterback, um wide receiver gastou ali, ou um pass rush, né? Então você vai ter mais talento e um time mais jovem para fazer um impacto na NFL e ser mais competitivo. Então, 2023 é o ano do Texans, assim, de entrar na temporada competindo. Então é isso, né, Henrique? Acabou as perguntas. E a gente volta semana que vem. Não tem o preview dessa semana, porque é bye week.
Mais uma
Mas
semana sem derrota, na
mais
próxima
uma semana.
semana. Então, hoje vai estar duas semanas invicto.
Olha o momento que o time tá entrando, hein?
Duas semanas
Duas
invicto.
vitórias, 2 semanas invicto, 2 vitórias do líder da divisão. Segura esse Texas, hein? O gigante acordou. O gigante acordou. E aí não tem o preview dessa semana, mas o preview volta semana que vem e a gente vai falar também da expectativa pro restante da temporada. E esse vai ser o nosso podcast da semana que vem. Sigam a gente lá no arroba Texanos Brasil no Twitter, sigam a gente no Instagram, arroba Texanos, e a gente volta semana que vem para falar do nosso Texas, e tomara que seja uma. Não, seria uma semana de vitória, né, Henrique? Mas aí a semana da vitória vai ser na outra, daqui a 3 semanas. Enfim, voltaremos e quem sabe agora entramos no bonde das vitórias. Valeu, Henrique. Valeu, pessoal.
Valeu, Thales.
Até
Valeu.
semana que vem.
Valeu.